conclusões com que o PS não quis lidar, não quis enfrentar e tentou, desde o primeiro momento, fingir que não existia este problema. E existe, existe. Ou se é agricultor ou não se é agricultor, se é deputada. E mais, não se pode confundir agricultura de subsistência com o estatuto da agricultura familiar. Isto misturou-se aqui uma série de conceitos, misturou-se aqui uma série de conceitos que não podem ser misturados. Aliás, digo-lhe mais, uma altura eu fiz exatamente esse comentário que a senhora deputada fez e a senhora ministra decidiu corrigir-me a dizer não é Estatuto de Agricultura Familiar. E, portanto, foi aquilo que a senhora deputada aqui fez e, portanto, tenho que lhe dizer que, aliás, um estatuto muito pouco, aliás, desenvolvido, como sabe, e com um grau de adesão muito pequeno. Mas, dito isto, primeiro, as conclusões refletem aquilo que, de facto, foi o que aconteceu nesta comissão. Mas, foi claríssimo o tratamento desigual que houve entre os municípios. Porque também não consta, ao contrário daquilo que tentou passar a senhora deputada, aqui na conclusão 6, não consta em local algum, que não houve outro tipo de apoios. Diz claramente, objetivamente, o seguinte: os residentes dos concelhos de Ancião, Aldeia, Granil, Góis, Penela, Pampilhosa, Oleiros e Sertã não tiveram acesso aos apoios decorrentes do Fundo Revita. Isto é uma questão muito simples. Isto é verdade ou mentira? É claramente verdade. É claramente verdade. Senhor deputado, eu ouvia durante 12 minutos, peço-lhe que tenha a paciência de me ouvir durante 3, que é o que eu estou a falar e não houve nem sequer 30 segundos. É o que lhe peço.
Quando a senhora deputada interrompe e faz a parte,
são a parte. Mães, quando vem referir relativamente à conclusão 7, a questão que estes agricultores de facto tiveram outros apoios, sim, tiveram, tal como tinham todos acesso à medida, à Operação 6.22, que aliás foi criada antes do Revita e antes do Regulamento Revita, que se veio dizer que estes apoios só poderiam existir para a agricultura desde que não houvesse outro tipo de apoio, que havia. Mas, aquilo que referiu quanto à complexidade das candidaturas e todos os argumentos que aqui expendeu para os pequenos montantes não correspondem à realidade. Até porque a senhora deputada terá conhecimento, e o grupo parlamentar do PS terá com certeza, que houve um regime simplificado de candidaturas, que aliás foi aqui dito, inclusive, pelo senhor então ministro Capoulos dos Santos, que era gratuito e que eram dispensados os meios técnicos para que essas candidaturas fossem feitas, foi um regime absolutamente simplificado e excepcional para fazer face precisamente a este tipo de ocorrências que se verificaram num momento único e numa catástrofe também única. Portanto, isto é uma coisa que às vezes nós não podemos descentrar-nos daquilo que sucedeu. E, portanto, não corresponde à realidade todas aquelas burocracias que referiu, o que acabou por acontecer, sim, e isso é insufismável, é que os apoios não foram iguais para todos. Não foram. E, claramente, a desculpa da galinha não pode desculpar tudo. Ou só tratando sempre a agricultura de subsistência desta forma tão menorizante e menorizada para as populações. Porque a verdade é que as pessoas que têm um prejuízo sabem recorrer para os seus prejuízos. Essa é que é a verdade. E também, relativamente à questão do 8A, tenho que reconhecer que há dificuldades em se conseguir apurar todos os prejuízos e todos os lucros cessantes e danos emergentes. Isso, de facto, é de uma complexidade que não sei se é possível. Isto é uma proposta do PCP, senhora deputada. Vocês, eu não sou o relator desta comissão de inquérito. Saiba, portanto, não aceitei absolutamente nada. Pronto. Portanto, não, porque entendo que, de facto, apesar da justiça aparente que tem, há dificuldade em conseguir fazer-se este cálculo, que é um cálculo quase impossível de se fazer. Portanto, nesta parte, apenas aqui, nesta parte do 8A. Sendo que também, quanto ao ponto 9 que veio aqui ser dito, de facto, aquilo que resultou do que foi aqui ouvido é precisamente o que está na conclusão. E se as conclusões às vezes pecam é por defeito, não por excesso. Tal como a questão da falta de clareza, pareceu-nos claro, até porque nós temos de ter aqui em conta sempre uma questão. Todos foram dizendo que desconheciam este apoio, o que é mais extraordinário, porque nós estamos a falar de responsáveis políticos e de responsáveis de organizações públicas, que têm o desconhecimento de lei é uma não desculpa, como todos sabemos, e se ainda podemos pensar nisso para pessoas mais velhas, mais envelhecidas, com iliteracia ou mais iletradas ou até analfabetas, em muitos casos, não podemos achar que isso se estenda aos decisores políticos. E ao contrário daquilo que foi dito, o Presidente do Conselho de Gestão sim disse não ter conhecimento. Recordo-me perfeitamente dessa afirmação. E deixou-a bem clara durante toda a sua participação. Mas, tal como corresponde à verdade daquilo que se foi ouvindo, e há outra coisa que às vezes o PS lembra-se quando lhe interessa e esquece quando não lhe interessa, que é a documentação que faz parte do acervo desta comissão. E a documentação e os diplomas legais fazem parte do acervo, tal como aquela declaração que foi feita por qualquer dos depoentes nesta comissão. Com uma diferença, quando se trata então de diplomas legais ou documentos oficiais, ou foram impugnados na sua autenticidade, ou eles fazem fé plena daquilo que dizem. Isso é uma questão básica do direito e que todos temos que ter em consideração. E, portanto, quando se diz que a conclusão 12, 13, 14, 15 são excessivas, não correspondem à realidade do terreno, são abusivas, tendenciosas, eu apenas compreendo isso como alguma dificuldade de entender aquilo que se passou nesta comissão e confrontar com toda a documentação. Porque, de facto, é a única explicação que podemos ter para as afirmações que aqui foram suspendidas a esse propósito. Porque, de facto, este relatório, volto a repetir, pode, quando muito, pecar por defeito e não por excesso. E depois também queria dizer-lhe outra coisa, ao Sr. Deputado. Relativamente à conclusão 15, que tenho que perder aqui mais um segundo do que as outras. Consta da conclusão que todos os autarcas ouvidos no âmbito da Comissão demonstraram não ter tido conhecimento da adaptação da operação do 6.22 para o restabelecimento do potencial produtivo do PDR 2020, efetuado pelo despacho 6420 a 2017, com as candidaturas até 5 mil euros. O que eu tenho alguma dificuldade em compreender é que, para umas coisas, o grupo parlamentar do PS acha que os autarcas têm conhecimento de todas as matérias, inclusive confundidos num outro capítulo com a própria sociedade civil, e para outros não têm conhecimento. Era só, isto são daquelas explicações absolutamente incompreensíveis no que me diz respeito. No que me diz respeito, relativamente, e aqui será a parte final mesmo das minhas considerações. Relativamente ao resto, que são as conclusões, tirando esta que acabei de referir, há aqui alguma dificuldade, e o texto se calhar deveria ser um bocadinho recuperado do 6A, das recomendações que o Sr. Deputado do PCP aqui nos coloca, porque há de facto aqui uma grande dificuldade aqui na parte em termos da recuperação da atividade, porque de facto vai nos levar, entroncamos novamente naquele problema que acaba por ser o cálculo objetivo destas situações. Acho que é aqui que nos leva a alguma dificuldade. E agora só, para terminar, com a tolerância que o Sr. Presidente, que ainda vai menor apesar de tudo, que o Sr. Presidente concedeu ao grupo parlamentar do PS, e no fim desta discussão apenas dizer uma coisa. Durante todo este tempo fomos acusados de ser tendenciosos e não ver o que não queríamos ver. E há uma coisa que é verdade. O PSD sempre teve aqui uma postura de grande objetividade e de grande rigor na avaliação de todo este processo. E a única coisa que me ocorre dizer é que há pessoas que veem o seu reflexo nas atitudes que têm e acham que os outros têm as mesmas que eles. Muito obrigada.
Senhora Deputada, muito obrigado. A palavra ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Ricardo Vicente. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Genericamente, o Bloco de Esquerda concorda com as... Genericamente, o Bloco de Esquerda concorda com as recomendações apresentadas no relatório e com as suas conclusões neste capítulo. Quero salientar o facto de, ao longo desta comissão de inquérito, se ter valorizado bastante o declínio da agricultura familiar nesta região como um dos fatores de risco para a propagação de grandes incêndios e para a falta de resiliência do território. Esse declínio e a sua importância foi premente e foi bastante visível ao longo desta audição e está espelhado em várias partes deste relatório, algumas delas já aprovadas nesta comissão. É por isso importante que a agricultura seja vista como um fator de resiliência do território aos incêndios e que essa agricultura familiar seja contemplada entre as recomendações aqui concretizadas. E é por isso importante saber que esse declínio é mais acentuado nesta região, precisamente porque esta região é menos visada pelos apoios públicos diversos e as diversas formas de subsidiação da agricultura por parte da PAC. A região do Pinhal Interior tem mais de 2/3 dos agricultores excluídos destes dos subsídios da PAC, quando o país tem 40% dos agricultores excluídos destes apoios. Esta região tem mais de 2/3 e é por isso muito importante que à entrada de um quadro comunitário que nós vivemos, que esta realidade, esta necessidade de coesão territorial seja tida em conta. E daí esta recomendação que o Bloco colocou aqui de garantir a integração de critérios de promoção de equidade territorial e de prevenção de incêndios na atribuição de apoios no âmbito da nova Política Agrícola Comum com aplicação até 2027. Mas é também importante, porque ao contrário do que a senhora deputada do Partido Socialista anunciou aqui há pouco, as medidas previstas no Estatuto da Agricultura Familiar estão em atraso na sua concretização. Não são medidas novas, são aquelas que já estão legisladas, previstas. A possibilidade de constituição de organizações de produtores para a agricultura familiar, a realização da contratação pública, a possibilidade de contratação pública para abastecimento de cantinas públicas, e tudo isto tem um papel relevante para promover a agricultura familiar e garantir esta resiliência do território e o papel da agricultura familiar nesse território, para travar o declínio que já todos aqui identificamos como problemático para a prevenção dos incêndios. E é por isso também que temos este ponto 3, por proposta do Bloco de Esquerda neste capítulo, de concretização e aprofundamento das medidas previstas no Estatuto da Agricultura Familiar, nomeadamente ao nível da produção local e melhoramento dos respectivos circuitos de comercialização e na promoção de maior equidade na concessão de incentivos e condições de produção às explorações agrícolas familiares. E desta forma termino a minha intervenção. Sr. Presidente, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar de estarmos a votar e a discutir o capítulo 1, estamos a chegar ao final de todo o processo de votação e discussão do relatório. É pena e se calhar é lamentável que fiquemos com um relatório que não apure aquilo que efetivamente aconteceu, é que os lesados não foram suficientemente ressarcidos por uma tragédia dos quais não foram responsáveis, e só quem sentiu na pele como aquela gente sentiu a tragédia daqueles dias e os seus efeitos subsequentes é que pode valorizar as palavras que têm sido aqui ditas durante esta noite. De facto, a agricultura é algo que é determinante e decisiva para aqueles territórios, nomeadamente a pequena agricultura, nomeadamente a agricultura familiar, que é a esmagadora maioria da agricultura que ali existe. Mas há um aspecto que seria importante que também ficasse considerado neste relatório e que foi a inexistência de apoio ao rendimento perdido. Porque é esta, senhores deputados, e dizer à senhora deputada Joana Bento, é esta a forma de garantir e de assegurar que as pessoas ainda não desistem. É que estes territórios, que são territórios atingidos por incêndios de uma forma quase que cíclica, possam ainda ter esperança, ter crença e ainda terem, mais do que a resiliência, é terem a vontade de continuar naqueles territórios. É por isso que eles não desistem. É a diferença, é o que faria a diferença, é se o rendimento perdido por uma catástrofe desta natureza fosse garantido. A visão estratégica que a senhora deputada aqui nos trouxe, a visão estratégica do PS, não nos surpreende. A estratégia está muito clara. Começa logo por não apurar qual foi o prejuízo. Porque se apurasse tudo o que foi perdido, aí evidenciava o quanto parco foram os apoios concedidos. Passa também por nem sequer nos informar, não sabe, desconhece, no fundo, quanto foi candidatado. porque se evidenciasse o que foi candidatado.